Graça e paz a todos, amém? Isso, eu fui dar uma olhadinha e tem, eu acho que mais gente lá fora do que aqui dentro. Então eu sempre brinco com o pessoal lá fora e antes de terminar o culto eu vou aí. E eu queria que vocês agora, bem alto, você aí de fora, só o pessoal de fora, desse um glória a Deus. Sentiu que a turma... Certo? Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Versículo de número 8. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 8. Deixa eu ficar com essa tradução aqui, que todos acompanham com mais facilidade. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Vamos lá, verso 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre uma mudança de postura. A Bíblia, na verdade, ela tem dois objetivos centrais. O primeiro objetivo central da Bíblia, o foco central, é reintroduzir o homem à presença de Deus. Certo? O projeto de Deus da salvação. A Bíblia diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. O projeto já estava feito. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero falar hoje com vocês sobre o segundo objetivo. O objetivo de viver uma vida fantástica nessa terra. A Bíblia também nos ensina isso. Viva bem aqui e depois vá morar no céu. Não fica com essa ideia de que o indivíduo tem que sofrer aqui, sabe? Chorar aqui, perder aqui, para depois ir para o céu. Tem gente que vai até fazer isso mesmo, mas não necessita que precisa ser você. Quem tiver a fim de perder, sofrer, chorar, esguelar, que viva. Você está a fim disso? Nem eu. Eu estou a fim de me dar bem aqui. Mas, pastor, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Sim, mas a Bíblia não diz que eu não posso ganhar o mundo inteiro sem perder a alma. Ela diz que adianta. Então eu aprendi que nós viemos aqui para ganhar esse mundo, para viver bem, comer bem, vestir bem, isso, amar direitinho, fazer as coisas legais, e depois ir para onde? Isso. Sentar numa rede daquela lá, deitar lá, e ficar só lá de bobeira. Glória a Deus. Certo? Mas se você quiser viver uma vida ruim, também você tem todo o direito, quem sou eu para tirar de você tal direito, ok? Viva. Eu só quero que você entenda, se você quer mudar de vida, Você precisa reformular seus pensamentos, realinhar seu comportamento, reavaliar. O texto descreve um momento muito especial, onde Ezequias chama o povo e diz: eu queria que vocês observassem uma coisa. Olha o que está acontecendo conosco. Olha o que está acontecendo com nossas famílias. Olha a humilhação que veio sobre nós. Olha só, as pessoas olham para nós, escarnecem de nós. As pessoas olham para nós e zombam de nós. Olha só, estamos vivendo um cativeiro, uma humilhação. Eu gosto porque a primeira coisa que você precisa fazer para sair de onde está é uma leitura correta e sóbria, sem maquiagem. Está ruim? Está ruim. Está ruim. Ah, pastor, mas não diz que se eu disser que está ruim, piora. Se você não disser também, melhora não. É ou não é? Tudo bem que você não deve ficar reclamando, está ruim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mudar posicionamento. O Ezequiel olhou e falou: está ruim. É ou não é? Ele fez uma leitura e viu onde ele estava. Num cativeiro, numa humilhação, numa zombaria, numa desgraça só. E o que que ele fez? Resolveu sair de lá. O último verso que lemos: agora estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O cara está querendo mudar de vida. Você quer melhorar seu casamento? Você quer melhorar sua vida financeira? Você quer melhorar sua vida espiritual? Você quer melhorar tudo, mas não faz nada para que aconteça uma melhora. Ora igual um danado. Melhora, melhora, Senhor, melhora, Senhor, melhora, Senhor. E Deus fica falando de lá: melhora, meu filho, melhora, meu filho, melhora, meu filho. Porque se você melhorar as coisas, melhoram. É assim que funciona. Faça uma, olhou para o seu casamento, olha para o seu casamento, como é que está? Está ruim. Pois é, está ruim. O que está ruim? Está ruim assim, está ruim tudo. O que está bom? Tem nada bom. O bom seria não ter casado. Pois é. Mas essa opção está descartada. Porque você desgraçou a sua vida falando sim. Ninguém mandou você falar isso. Mandou? Botaram uma arma no... Fala sim! Não, você não sei onde estava com a cabeça. Aliás, nem você, somos nós. Que eu também estou nesse rolo. Um dia alguém perguntou: está afim? Eu falei: sim. Esse dia meu filho me perguntou: pai, quanto custa casar? Eu falei: meu filho, não sei, estou pagando até hoje. Isso é um financiamento impagável. Olha só. Então, preste atenção. Repita comigo, é meio filosófico, mas eu gosto. A vida é como um eco. Diga. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Você recebe o reflexo do que você está fazendo. É assim que funciona. Então, se você quer sair de onde está, faça uma leitura. O Ezequias, preste atenção, o pai dele, pensa num cara para fazer besteira. Um cara chamado Acais. Pensa no lambão. Foi o Acais. Tudo que não prestava esse cara fez. Aliança com quem não devia. Adorou deuses estranhos. Importou deuses de Damasco para fazer idolatria. Hein? O cara foi ruim. Pensa. Só que ele morreu. Você pode falar: Deus o tenha. Nem sei. Porque o texto diz que depois que ele morreu, não sepultaram ele no túmulo dos reis de Israel. E olha que o cara, quando morre, fica bonzinho. Você já viu alguém falando mal de defunto? Não, não pode se defender. Já morreu mesmo? Chutar cachorro morto. Eu não. Mas ele morto, o pessoal falou: não vamos botar ele junto dos outros, não. E olha que ninguém ia reclamar. Já estava todo mundo morto. Mas não botaram ele não, de tão ruim que o cara foi. E agora Ezequias assume o governo. O governo de um reino falido, sem dinheiro, sem exército, sem família, sem autoestima, sem nada. Pensa num reino do nada. Foi o Ezequias. Eu gosto disso. Quando ele olhou para aquilo que caiu na mão dele, a primeira coisa que ele fez, uma leitura de onde ele estava. Uma leitura sóbria, sem maquiagem. Sabe? Ele analisou a vida dele, ele analisou o reino dele, ele analisou o que estava para ele gerenciar, e não era bom. Ele precisava de muito dinheiro, ele precisava de um exército para proteger Israel, ele precisava restabelecer a unidade da família. Olha só, Ezequias precisava de muita coisa nessa vida, mas se você quer tomar uma nova direção, vai aqui e vamos botar aqui, me ajuda aí o pessoal do texto, capítulo 29, versículo de número 5, 29, 5, e disse: escute-me, levitas, consagrai-vos agora e consagrem o templo do o Deus dos antepassados, e retire tudo o que é. Isso, preste atenção, a primeira coisa aqui manda fazer é uma limpeza, querido. Quer mudar de vida? Faça uma limpeza na tua vida. Reveja suas amizades, reveja seus conceitos, reveja sua fé, reveja suas alianças, a sua postura, como você, faça uma limpeza, limpe tudo, para você recomeçar, certo? Pegue seu comportamento, faça uma limpeza nesse troço. Dá uma olhada em tudo e limpe para recomeçar. Ele limpa e fala para o sacerdote: limpa esse negócio. Sim, eu enfrentei uma crise financeira há uns anos atrás. Fiz uma limpeza para me reposicionar. Tirei meu filho do colégio particular. Não tinha como pagar. O plano de saúde também tirei. Falei com Deus, não posso ficar doente. Está ruim. Bem, sim. Tomava refrigerante? Não, que suco. Dava para comer um contrafilé? Cocó. Franguinho. Franguinho no almoço, franguinho no jantar. Franguinho. Quando não era o frango, era o produto da galinha. O interno bruto. Sim. Ovo. A mulher queria sair. Eu ia na pracinha e comprava um sacolé. Aquele de saquinho. Falava: chupa aí, minha filha. É o que Deus tem para nós. Sim. Os meninos queriam doce. Isso, açúcar com farinha. Pastor, eu tive que fazer uma limpeza, filho, não tinha dinheiro. Reposicionei tudo. Meu casamento já teve ruim, prestes a acabar. E olha que eu sou pastor que falo para a família. Mas tem hora, filho, tem hora que ninguém aguenta. Nem pastor dos pastores, nem nada, nem nada. Você vê que Jesus veio aqui, ele falou: ó, vão cuspir em mim, pai. Vão me matar. Vão botar uma coroa de espinho. Vão fazer tudo comigo. Mas casar? Isso aí eu não me meto com esse negócio, não. É uma verdade. Nem ele quis fazer esse troço. Veio aqui, viveu tanta coisa. Mas casar, ele falou: não me enfie nesse rolo. Então, às vezes, você tem que fazer uma limpeza no seu casamento. Uma limpeza no seu corpo para torná-lo saudável. É uma verdade. Às vezes um bom jejum, durante um bom tempo, para tirar essa gordura desse sangue seu. Esse açúcar desse sangue seu. Não, na verdade, fazer um exercício, eu agora estou vendo isso. Fiquei sedentário. Estou com dor. Esse dia estava com a dor de cabeça no corpo todo. Vou virar assim para pegar o status. Fui botar uma meia. Esse dia, menino. Quase que tive que chamar o bombeiro. Mas deu um troço aqui, sim. Tudo. Fazer uma limpeza. Se reposicionar. Você está entendendo? Está entendendo? Posso ouvir um amém? Isso. Se reposicione quanto à tua leitura bíblica. Se reposicione quanto à tua oração. Reveja seus valores. Faça uma limpeza. Tire tudo aquilo que está atrapalhando. Tira toda a impureza, toda a imundícia. Jogue tudo fora para começar tudo de novo. Só que quando ele faz isso, capítulo 29, põe aí, versículo de número 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu, abriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ele fez isso quando? No primeiro? De que ano? Isso, porque quem quer mudar não muda amanhã. Quem quer mudar, muda hoje. É ou não é? Pastor, eu não posso mudar agora. Você pode mudar agora. Pode começar a agir quando sair daqui. Quem deixa para mudar amanhã não muda? Nunca, nunca, nunca. Prova disso? A sua dieta. Ela sempre começa quando? Você vai estudar sempre que ano? Você vai começar a juntar dinheiro quando? Você vai ler a Bíblia quando?
Depois.
Orar?
Depois.
Dizimar?
Depois. 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 Depois.
Quando?
Depois.
Mas é depois é quando? Não sei, menino, não sei. Não me imprensa. Dá licença, está me pressionando. Eu vou fazer. Não, quem quer mudar, muda agora. Você quer mudar seu casamento? Ele muda agora. Você quer mudar sua saúde? Ela muda agora. Você quer mudar sua vida? Ela muda agora. Só que Ezequias precisava de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Ele precisava de um exército, sim ou não? Ele precisava restaurar as famílias, sim ou não?
Sim.
Ele precisava ganhar credibilidade, sim ou não?
Sim.
Ele precisava ganhar respeito dos reis, sim ou não?
Isso. Ele precisa de muita coisa, gente. E às vezes nós estamos precisando de tanta coisa que nós nos perdemos nessa demanda de necessidades.
Ezequias diz: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel. Ele disse: eu preciso de dinheiro, eu preciso de um exército, eu preciso de muita coisa, mas em primeiro lugar eu preciso de Deus. Se Deus entrar na minha vida, o resto vem com Ele. Você está entendendo? Você pode hoje ter muitas demandas, você tem muita necessidade, você precisa de muita coisa, você precisa de muita coisa. Sim, é uma verdade? É. Mas leve Deus para a sua vida. Faça uma limpeza e diz: Senhor, o Senhor entra em primeiro. Porque se ele vier, o resto está com ele, gente. Você precisa de dinheiro? Quem está precisando de dinheiro? Levanta a mão. Isso. Pois é. Se você levar Deus para a sua vida, ele é dono de quê? Pense nisso. O dono do ouro e da prata entrando na sua vida. Menino, olha, eu vou falar para você. Esse dia um cara falou comigo assim, uns meses atrás: pastor, o senhor quer trocar seu carro? Eu falei: lógico. E eu nem queria assim não. Mas perguntou: terra não rejeita semente? Sei lá o que ele vai falar. Você quer? Eu falei: e quero. Aí ele falou: me manda seu carro que eu vou mandar outro para você. Falei: Senhor, é bênção ou é laço? O cara levou um carro meu de 50 mil e me mandou um de 130.
estou precisando de dinheiro, não. Estou andando com o dono do ouro. E da prata, sim. Ele rebenta, menino. Anda com ele. É ou não é? Suas coisas não quebram. Você não gasta dinheiro com remédio. Sim. Esse dia eu vi o devorador na casa do irmão, coitado. O raio entrou na antena da televisão. Queimou até a máquina de lavar dele. Falei, gente, como é que o raio... Isso é o Satanás, só pode ser. Então, olhe bem. Olha só, você precisa de uma cura, você está doente? Pois é, leve ele para a sua vida, pois ele é o Jeová, o Deus que... Não. Pastor, pode curar? Pode. Ele pode curar através de um milagre ou pode abençoar o remédio que você está tomando. Sim. Certo? Pastor, eu estou precisando de muita coisa mesmo. Pois é, eu vim aqui te avisar uma coisa só. Você precisa de muita coisa, mas uma coisa só pode resolver seu problema. Deus. Leve Deus para a sua vida. Faça uma limpeza, tire essa imundícia, faça uma aliança com Deus, coloque Deus no centro da sua vida, e a sua vida vai mudar. Quando é que você tem que fazer isso? Agora. Entendeu? Olhar e falar, é para isso que eu vim aqui. Para mudar a minha história. Tire essas coisas. Ezequias. Botou o sacerdote, ele falou, eu preciso de Deus. O pai dele tinha demitido o sacerdote, ele reempregou. Falou para o sacerdote, limpa o santuário. Abre essas portas, conserta, acende as lâmpadas que papai apagou. Vamos tacar fogo nesse negócio. E fizeram a fumacinha sair de lá. Olha que beleza. E Deus está chegando. Quando Deus chega, gente, vou falar uma coisa para vocês. Ó, se ele chegar, já era. Ó, vai por mim. Eu sou muito bem-humorado, gosto muito de brincadeira, mas eu estou falando sério. Agora. Sabe? Anda com ele assim, ó. Onde você chegar, onde? Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, o senhor faz uma visita lá no meu centro espírita? Falei, claro, eu também sou espírito. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu também tenho um espírito que eu ando com ele. Se eu não sou espírito, eu sou meio primo do espírito, sei lá. Eu tenho um espírito também que anda comigo. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, o senhor vai lá na sessão? Eu falei, claro, mas só vou logo te avisando. Ele falou, o que é? O espírito que eu ando, ciumento, menino. Quando ele chega, nenhum outro espírito vem, não. Ele monopoliza tudo, sim. É um espírito, sim, dominador. Ele falou, é? Eu falei, é sim mesmo. Egoísta. Toma conta de tudo. Ele falou, pastor, deixa para o senhor ir outra hora, a gente vê isso. Eu acho isso fantástico, querido. O que foi? Você está com um problema na sua casa? Chega na sua casa hoje, abre a porta e antes de entrar, diga assim, Senhor. Acabou o culto, mas o senhor vem comigo. Você está entendendo? Dê liberdade para Deus agir. Esse aqui está dizendo... Entra nesse negócio, Deus. Limpou o santuáriozinho. Botou os bichinhos com a roupinha branca. Só saindo a fumacinha. Tem dinheiro? Sim ou não? Tem dinheiro? Sim ou não? Tem exército? Sim ou não? Está tudo certinho? Sim ou não? Mas tem a fumacinha saindo e Deus já está lá? Sim, Deus está chegando. Isso, querido. Isso. Leva Deus para o seu casamento. Eu trabalho com família. Eu sei que não é fácil, meu filho. Esse dia eu cheguei em casa... Acabei de chegar, bispo. Minha mulher gritou lá de cima do segundo andar: vai lá para você ver. Falei: sangue de Jesus, tem poder. Eu nem cheguei. Acho que o Satanás já chegou na frente e deu aí. E a minha mulher gritou de novo: vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. A cachorra é dela. Todo mundo sabe disso, até a cachorra. Mas ela falou assim: essa cachorra rasgou a blusa que eu mais gostava. Aí eu entendi por que a cachorra se tornou minha. Porque fez algo que não devia. E se fez algo que não devia, a culpa é de quem? Do marido. Sim, o real infrator. Por que você é culpado? Porque você nasceu. A minha vontade já era resolvendo no grito. Sabe? E falar: eu lá tenho cachorra? Aliás, eu tenho duas cachorras. Mas não falei isso não, senão eu não estava aqui pregando, né, gente? Eu estava lá no cemitério, mais próximo. Mas só para você entender. Aí, olha só. Eu fui lá para a varanda onde estava a cachorra. Mas eu estava bravo. A minha vontade era brigar, mas eu falei: não vai adiantar. Sabe, Deus está aqui. Falei: Senhor, inimigo tentou entrar aí. Eu acho até que está lá no segundo andar. Mas ele está aqui não, aqui está o Senhor comigo. Como é que eu faço para devolver essa cachorra para ela? Sem briga. Menino, olha como é que Deus é bom. Cheguei lá, a cachorra acuada, a blusa rasgada. Abri as portas e gritei bem alto: a cachorra! Você já rasgou uma cueca minha? Agora você rasgou a roupa da minha mulher, a blusa. Você vai... eu não vou matar você não, cachorro. Mas você vai sumir daqui agora. Eu vou abrir aquele portão e você desaparece. Quando eu falei assim, minha mulher gritou lá de cima: não mexe com a minha cachorra, não! Eu falei: devolvi a cachorra para ela. Você tem problema, filho? Leva a Deus. Ele tem solução para você. Ele tem solução. Seja o que for, leva Deus. Ezequiel abriu as portas, botou o negócio e a fumacinha está saindo. E agora eu gosto do que Ezequias vai fazer. Ele celebra a Páscoa. Por quê, pastor? Porque a Páscoa trazia uma lembrança, a memória do povo. O que Deus havia feito na libertação do cativeiro egípcio. Ezequias quer mexer onde? Na memória do povo. Porque o povo é muito ruim. Muito ruim de memória. Eles, ó, eles têm saúde, não lembram que é Deus que deu. Eles compram as coisas, não lembram que Deus que deu. Eles respiram, não lembram que Deus. Deus faz milhares de coisas e ninguém lembra que foi Deus. Aí um parente seu morre, o que você fala? Por que o Senhor deixou? Se é bom, ninguém bota a culpa nele. Se é ruim, por quê? Será que o Senhor não está vendo? Olha, ainda bem que não sou Deus. Que se eu fosse, eu ia matar muita gente, sim. E não era assim, matar subitamente, não. Era matar devagarzinho. As pessoas só culpam Deus pelas coisas ruins? Não, querido. Comece a culpar Deus pelas coisas boas. Comece a dar crédito a Deus por tudo aquilo que você recebe. E o dia que algo de ruim te acontecer, você ainda vai descobrir que Deus tem muito crédito na sua vida pelo que Ele tem feito de bom. O problema é que quando as coisas boas acontecem, nós não nos lembramos de... mas quando as ruins acontecem, imediatamente nós o culpamos. É assim que funciona. Sabe, Ezequias, ele celebra a Páscoa, traz todo o povo, chama as tribos e diz: gente, vamos trazer à memória a libertação, os milagres e tudo aquilo que Deus já... Dá para levantar aí na sua mente agora, tudo que Deus já fez por você? Hein? Todas as bênçãos, todas as enrascadas que ele já te tirou, é ou não é verdade? Lembre de tudo que ele já fez. Porque aquele que fez é o mesmo que faz. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele não muda e nem nele a sombra de variação. Mas nós somos muito, muito ingratos, gente. Muito. Você quer ver? Você casa com uma mulher e na primeira briga, o que você pergunta? Por que Deus deixou eu casar? Eu deve falar: você que escolheu. Quem escolheu? Você. A culpa de quem? A culpa de quem? Minha não. Eu, hein? Sua. A culpa é minha. A culpa é sua. Você está entendendo? Nossa memória é muito ruim. Nós nos esquecemos muito fácil das coisas, dos milagres e da bondade de Deus. Ezequias traz a memória. Vamos celebrar a Páscoa, gente. Vamos lembrar quem Deus é, o que ele já fez. E está animando o povo. Depois ele pede oferta. O Ezequias. Esse é outro negócio também que me incomoda um pouquinho, pastor Jess. É um negócio de oferta e dízimo. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata e pede para a gente. A gente tinha que... Sim. Pois é. Essa é uma coisa bem legal. Sabe? Dízimo e oferta são coisas de quem? Quem determinou isso? Quem foi o que determinou? Sério? Sério, gente. E a gente obedece direitinho, não obedece? Sim, graças a Deus. Depois que eu aprendi a obedecer esse negócio, escuta que eu sei que está visitando. Isso aí é uma igreja séria, ninguém está querendo persuadir você agora. Isso, olha só. Isso, hipnotiza, olha aqui. Isso, dá tudo que você tem. Isso. Deixa eu ensinar uma coisa para você quando o assunto é dinheiro. A Bíblia diz que dinheiro, na verdade, são três coisas, ou tem três finalidades. Primeiro, dinheiro é pão. Repita assim: dinheiro é pão. Dinheiro é pão. Aquilo que é pão é para mim. Meu. Minhas coisinhas. Meus mimos. É para mim, é para mim. O dinheiro também é semente. O que é semente é para eu semear no reino. E uma parte do meu dinheiro é generoso e é para me ajudar o próximo. Dinheiro que vem para mim, a maior parte é meu. Foi Deus que falou: ninguém pega o meu pão. Esses caras que são eloquentes e falam assim, dá tudo. Eu penso, tudo que é semente. Mete a mão no meu pão não, louco. O pão é meu. Seja maduro para entender isso. O que é pão é seu. Se você deu pão, o problema é seu. Se você deu pão e Deus não mandou você dar, desculpe, pastor Jato, mas eu vou falar aqui. Você é otário. Sim. Que eu estou cansado de ver gente que entregou o pão e depois ficou correndo atrás dessas igrejas doidas aí para querer carro, querer casa, querer tudo de volta. Me lavaram minha mente. Tem uma mente impermeável. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho um... Às vezes, no mês, varia muito. Eu tenho um dinheiro para generosidade. Se acabou, quem chegou depois, leva não. Pastor, o senhor tem um dinheiro? Tem, mas não, filho. Mas o senhor não tem? O da generosidade acabou. E o pão? Ah, o pão. O pão. Sou eu que como. O pão é meu. Você está entendendo? Então, olha só. Deus está dizendo, administre. Depois que eu passei a fazer isso, sabe que eu nunca mais tive dívida? Devo nada. Está tudo direitinho. Pago tudo. Glória a Deus. Tudo certinho. Pastor, está sobrando? Está não. Está faltando? Está não. Sério, pastor? Sério. Como é isso? Deus. Deus está na minha vida. Deus confiou a mim e diz, meu filho, isso aqui é pão, isso aqui é semente, isso aqui é generosidade. O que é que eu faço com a generosidade? Abençoa os outros, o que é que eu faço com a semente? Eu semeio, o que é que eu faço com o pão? Eu? No próximo mês, o que é que Deus me dá de novo? Pão, semente, eu faço de novo. Estou fazendo isso há 5 anos. Está dando certinho. Pastor, duvido. Experimenta. Experimenta. Ele disse... Provai-me. Eu não é. Se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos incontáveis, você quer melhorar a sua vida financeira, meu filho? Seja generoso. Semeie e administre bem seu pão. É assim que funciona. Posso ouvir um amém?
Amém.
Isso. Então ele pede dinheiro. Ezequias faz tudo certinho. Tudo, tudo. Repita comigo, tudo.
Tudo.
Isso. Põe aí o capítulo 32. Versículo, eu acho que é o primeiro, põe aí. Está aí, ó. Depois de tudo que Ezequias, com o quê? Com tanta? Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e a sitiou as cidades fortificadas para a conquista. Depois de tudo que ele, com toda... Quem é que veio? Senaqueribe, o rei mais forte da época. Ezequias tinha exército? Sim ou não? Tinha não. Senaqueribe vem, cerca tudo. Depois de tanta fidelidade. Se fosse você. Poxa. Está vendo? Gente fiel. Às vezes nem sei se vale a pena. Sabe? Limpei o templo, saiu fumacinho, celebrei a Páscoa, recolhi oferta, e agora vem o Senaqueribe para invadir. Sim, meu filho, sim, o diabo tem que se levantar, meu filho, para ir cair. O inimigo vai para... Gente, existe uma batalha espiritual nesse negócio. Você acha que Satanás é uma figura ilustrativa? Não, meu filho. O bicho trabalha direitinho. Veio Senaqueribe e cercou Ezequias. Mandou uma carta para Ezequias que dizia mais ou menos assim: olha, Ezequias! Meu pai ganhou do seu pai. E eu estou ganhando de tudo aí. Vou arrebentar você. É melhor você se render, Ezequias. Essa tradução é minha, não é do João Ferreira, não. Falou? Não bota ali, não, que está diferente. Eu é que estou interpretando. Quero ver quem é o Deus de vocês, Ezequias. Para ganhar de mim, o meu pai ganhou do seu. Você não é ninguém, você não é nada. Ezequias leu isso tudo para todo o povo escutar. Aí eu gosto do que ele falou. E queria que colocasse para mim, aqui na tela... Olha o que ele diz nesse texto aqui, versículo 7. Olha o que Ezequias diz ao povo: sejais, ou sejam fortes e não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria, e nem o seu enorme exército. Pensa que palavra animadora. Não tenha medo, gente, desse enorme exército que está querendo nos matar. A Bíblia é maneira, né? Pois conosco está um poder maior do que o que está. Versículo 8. Com ele está somente o poder, mas conosco está o... Ai, querido. Ele tem bala, ele tem canhão, ele tem exército, ele tem soldado, e nós temos o quê? O que, que o Brasil tem? Crise? O Brasil tem crise. Eu tenho Deus. O que, que o Rio de Janeiro tem? É violência? Eu tenho Deus. Moro no Rio de Janeiro. Saio de casa, termino o culto. Eu oro, Senhor, me ponha invisível aos olhos dos homens maus. Guardo meu carro, guarda a igreja, guarda esse povo e estamos lá. Por quê? Porque Deus é maior do que tudo. Você está entendendo? Ele diz, com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor. E isso é empresário. O Brasil está enfrentando crise. Sua empresa não pertence ao governo. Bota Deus como seu sócio. Eu falei, Senhor, aí ó, a crise, meu filho, eu aprendi uma coisa nessa vida: um chora, enquanto um chora, não, o outro vende lenço. Eu sei que eu vou prosperar na crise. Eu não choro. Eu? Você chora? Você? Vende lenço. Gostei. É ou não é? É assim que funciona. Ezequias está lá. O Senaquerib ameaçou ele. Ele falou, não temam esse enorme exército que está com ele. Com ele está o poder da carne, conosco está o Senhor dos Exércitos. Põe para mim esse versículo aqui, porque ele é sensacional. Versículo 20, capítulo 32, verso 20. Por tudo isso, o rei, e quem? Filho de? Clamaram? Falaram com quem? O Deus da fumacinha, da limpezinha. Eu imagino o Zequia e o Zaia, assim, ó. Senhor, você não é querido, está aí. Armado, menino. R-15, fuzil, traçante, 9mm. Me assou e falou que vai entrar aqui para arrebentar nós. Nós não temos exército, não. Nós só temos o Senhor. E falar uma coisa para o Senhor. O senhor escutou o que ele falou do Senhor? Ó, se eu sou o Senhor, ó, o que ele falou de mim, eu nem ligo. Mas ele falou com o Senhor, que isso? Estou querendo influenciar ninguém, não. Mas se eu sou o Senhor, eu arrebento ele. Isso, meu filho. Vai orar. Está ruim? Seu Deus não é o Deus verdadeiro? Ou seu Deus é uma imagem? Que não fala, que não ouve, que não faz. Seu Deus não é um verdadeiro? Então, meu filho, faz uma limpeza, se reposiciona, e quando o bicho pegar, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Eu já falei isso aqui. Esse dia, eu saí para pegar um voo, e cheguei atrasado no aeroporto, falei com a garotinha, todo esbaforido. Ô, menino, faz esse check-in aí logo. Ela falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou aí. Não lembro agora. Falei, eu vou. Ela falou, fechou o check-in. Falei, fechou não, garotinha, pelo amor de Deus. Bota nesse avião aí. Ela falou, fechou, moço. Eu não posso mais fazer nada. Falei, garotinho, eu acordei cedo. Eu não sou preguiçoso, estava mocegando. Não botei o meu celular no soneca. Não, 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 não. Eu acordei cedo. Mas tinha um tranca-rua aí na rua. E eu trazei. E a garotinha falou, meu senhor, não posso fazer nada pelo senhor. O sistema já fechou. Não tinha outro voo. Gente, eu não tinha outra coisa. Virei as costas assim, ó. Falei, senhor, eu tenho que ir. A garotinha aqui não quer deixar não, que o sistema está ruim lá. Fechou. Como é que eu vou fazer? Eu preciso dar ajuda aí, ué. E virei. Quando eu virei, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha, quando me viu, falou, pastor Cláudio! Eu gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de você. Mas se você me botar nesse voo, garotinha. Ela falou, peraí. E ligou para não sei quem lá no radinho. E falou com a menina, digitou uma senha. E falou, imprime aí, rapidinho. A garotinha imprimiu o bilhetinho. E falou, corre, pastor. Gente, quando eu virei as costas, eu não aguentei. Antes de correr, eu virei as costas e fiz assim, ó. O senhor arrebenta. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei de uma coisa. O que você precisa, Deus pode fazer. Agora, Ezequias chamou quem? Para orar com ele. O profeta? Isso, você está andando com quem? Quem é que você chama para estar perto de você? Hã? Não, estou falando de Deus não. Gente boa. Gente de bom comportamento. Gente de boa índole. Gente que vai te impulsionar e dizer, vai dar certo, rapaz. Vai dar certo esse negócio. A porta vai abrir, a cura vai chegar. Ou você anda com gente que diz, é. Isso é a crise. Muita dificuldade. Câncer. Minha vizinha morreu semana passada, garoto. Sangue de Jesus tem poder. Não, meu filho. Ande com quem te empurre para frente. Vambora, 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 vambora. Eu gosto de gente assim. Sabe? Oraram por causa disso. Aí, põe o outro versículo aí. O 21. Uma vez falei disso aqui. Lê para mim aí, que eu tenho até vergonha de ler. Lê aí. Não. De novo.
O Senhor enviou
um anjo. Quantos anjos?
Um.
Um? É um?
É.
Ezequias falou, não tenha medo desse grande.
É.
Tinha o que lá? Um?
Anjo.
Não, antes do anjo. Um enorme exército. E Deus mandou o quê? Eu imagino, dá licença de eu imaginar. Deus falou, oração está chegando aí de quem é? Zequia e Isaías. Qual o problema? Senaqueribe. O que, que ele fez? Está querendo atacar. O que, que ele falou? Quando não sou ninguém, quando não sou nada. Isso, é isso aí. O que você aqui está fazendo? Queimando incenso, recolhendo oferta. Isso, celebrando Páscoa. Isso aqui é gente boa, hein? Ô, querido, desce um só. Isso, dá um pulinho lá. Isso, o exterminador do futuro aí, quem? Isso é uma vergonha. Deus falou assim, quanto tem? Muito exército, muito homem, muita arma. Dá um pulinho lá, filho. Vai lá rapidinho. Arrebenta o Senaqueribe lá e volta. Um anjo. O anjo de... Você está precisando de um milagre? Deus manda um anjo para você.
O texto diz que o anjo chegou. O tal do anjo. E começou a matar, só valente, não matava covarde. O anjo fazia meio assim, ó. Quem corria, salvava. Quem encarava, morria. Era o anjo, só. E quem encarava, ele ia matando. Eu imagino esse anjo igual o Neo do Matrix, matando tudo. É assim que a minha mente tenta entender os textos. E os covardes, tudo, correram. Por quê? Porque Deus queria que aquelas nações que destruíram Acais, o pai de Ezequias, e que conspiravam sobre ele, soubesse. Então, se Deus mata todo mundo, o anjo matasse tudo. E a mídia? Quem é que ia apostar? Propaganda é a alma do? Os covardes saíam correndo de volta para a sua nação. Assim, ó. Chegava lá. Ai, gente. Sabe, Zequia? Fomos tacar ele. Eles têm exército não, maluco. Eles não têm arma. Eles não têm nada. Tinha um anjo, maluco. Pensa num anjo. E alguém deve ter falado, um só. E o cara deve ter dito, se tem dois, irmão, eu não estava aqui. Eu só estou aqui porque era um só. Se um matava daquele jeito, dois. Eu estava, era lascado. Eu, na verdade, não ia sobrar em ninguém. Oh, olha só. Agora eu preciso ler isso aqui para vocês. Versículo 23. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o Zequia. Daquela ocasião em diante, ele foi muito... As nações vinham visitar o Zequia, trazendo presente, oferta para o Senhor, e falavam, ô Zequia... Trouxe presente para você. Falei com o Sinaqueribe. Não se mete com Zequia, não se mete. Zequia é gente boa. Tem um anjo aí, né, Zequia? Isso, a gente está sabendo, é. Mata assim, né? É para que arma, né, Zequia? Pois é, querido, eu vim falar para você. Não deixe suas demandas roubar a atenção que tem que ser dada a Deus. Você precisa de muita coisa, mas uma só pode resolver seu problema. Deus, Deus e Deus. Leve Deus para a sua vida, leve Deus para a sua história, leve Deus para a sua depressão, leve Deus para a sua vontade de morrer. Deus chega lá e diz, quer morrer? Quer morrer? Pois é, vou te dar uma dose de alegria. E você queria morrer hoje, daqui um dia você está rindo. Até do que você não sabe, tem gente que vai achar que você está doida. Isso. Então eu queria que você ficasse de pé agora e falasse para... Pergunta quem está do seu lado assim, está precisando de quê? Deixa eu ir ali. Deixa eu dar um pulinho aqui, espera um minutinho. Só um minutinho, o pessoal está... Isso. Deixa eu vir aqui um pouquinho. Isso. É isso aí. Quero parabenizar vocês, viu? Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma bênção para a sua história. Amém? de tudo o que você está precisando, uma coisa é real. Vocês precisam de quê? Vocês precisam de quê? Isso. O culto está acabando. O bispo Gerson não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas Deus vai. Deus vai para a sua casa. Deus vai para a sua família. Deus vai. Feche seus olhos agora. Feche os olhos aí dentro. Você também, no templo. Já já eu volto para aí. Abaixe suas mãos agora todos. Se diante de tudo aquilo que você precisa, você reconhece que precisa levar Deus hoje, pois você se afastou dele, se desvinculou da igreja, e hoje você quer voltar, hoje você quer recomeçar a sua história com Deus, hoje, agora, aqui, não é amanhã. Se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, se hoje você quer receber Jesus pela primeira vez como seu Senhor e Salvador, você precisa dele, é por ele, é para ele. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, levante sua mão, onde você está, e eu quero orar por você. Isso, levante sua mão. Saia do seu lugar e vem para cá, vem aqui na frente. Eu quero tocar em você, vem para cá. Isso. Se tiver aí alguém no templo, já vá indo para frente. Eu já vou aí também. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, saia do banco aí, ó, e vá para frente aí do templo. Vem para cá, você que quer voltar para Jesus. Isso. Isso. Vem para cá. Vocês não podem ver aqui fora, vocês aqui dentro, mas é muita gente tomando essa decisão. Vem para cá, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, aplauda ao Senhor. Isso, isso, glória a Deus, aleluias. Aleluias. Você pode estar perguntando, gente, como é que as pessoas se converteram assistindo uma mensagem no telão? Quem é? Quem é que fez isso? Quem é que faz isso? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Amém? Amém? Fique aqui, eu vou estar orando lá dentro. Tem gente aí tomando essa decisão? Tem, faz um sinal para mim, alguém da porta aí. Tem, então eu vou para lá. Fique aí, o pessoal vai dar uma assistência aí, para eu orar. Isso. Vamos lá. Cadê o pessoal daqui? Tem gente aqui. Isso. Vem para cá. Ainda dá tempo para você. Sai do seu lugar e vem para cá. Sua história muda hoje. Sua história muda aqui. Sua história muda agora. Em nome de Jesus. Pode vir para cá. Tem mais alguém? Levante a mão aí. Eu espero você. Tem mais alguém? Faz o seguinte para mim. Robin, pede aquele pessoal de lá para vir para cá, que eu quero que a igreja veja o que Deus está fazendo lá fora. Pede o pessoal aí para entrar. Quem está tomando essa decisão? Vem para cá. Isso, faz eles chegarem aqui. Vem para cá. Eu estou esperando vocês aqui. Isso. Quem está dificultando aí? Eles estão vindo? Preste atenção. Manda aqui para cima. Vem para cá, mano, que eu quero que a igreja veja o que Deus está fazendo na vida de vocês. Vem para cá. Vem para cá. Vai lá para o cantinho, por favor. Vem para cá. Isso, vem para cá. Pode aplaudir porque é Deus. Em nome de Jesus. Pode para lá. Vai para lá. Isso. Isso aí, campeão. Isso, pode vir. Pode vir. Aleluias. Isso. É isso aí. Glória a Deus. Vem para cá. Isso. Para cá. Todo mundo para cima agora. Sobe todo mundo. Deus é tremendo. O povo aí de fora glorifica o Senhor. O povo aí da tenda glorifica o Senhor. Aleluias. 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 Bispo, vem para cá. Deus vai te dar a honra de pastorear essas vidas. Então ore por elas.
Igreja, estenda a sua mão para cá.